Bom dia, esse é o Vinila Discos Falados.
Bom dia, eu sou o Léo.
E eu sou a Eduarda. E esse é o seu podcast de música, onde a gente pega álbuns e disseca eles faixa por faixa, traz aqui a nossa opinião e uma visão geral do álbum.
E nada mais justo do que começar esse ano com esse álbum que começou 2022, né?
Nossa,
sejamos sinceros.
Já
foi
na
um
primeira
surto.
Semana, dia 7.
Exato, exatamente. Ele iniciou o ano com esse álbumzão.
De novo, né? Porque, se eu não me engano, com o After Hours tinha sido a mesma coisa, né?
É, foi no começo de 2021, né?
2020.
2020, isso, 2020.
É, março, né? Não foi em janeiro, foi em março.
Mas mesmo assim, sabe? Tipo, no começo de um ano, que ficou aí perdurando até ano passado as músicas dele.
É, tipo, eu escutei o álbum dele, o After Hours, em março, e falei, será que esse pra mim já é o Album of the Year? Sabe? Eu vou ter que esperar até o final pra decidir se esse vai ser meu Album
Sim,
of the Year.
Sim, exato.
E ficou até o final o Album of the Year pra mim. Esse é meu álbum favorito de 2020, assim.
Sim, se manteve ali no top. E antes de começar esse episódio, né, vou contar que acho que a gente deveria falar a nossa história com The Weeknd, né?
Uhum.
Porque você é muito fã dele e eu sou uma pessoa que comecei a ouvir The Weeknd mais recentemente, justamente com After Hours. Quando ele lançou esse álbum, eu me encontrei nas músicas dele, o que não acontecia muito nos outros discos, nos outros álbuns que ele já tinha lançado.
O que é estranho, porque ele já fez muitos feats com a Lana. Então, sabe como
você
não ouve The Weeknd?
Exato. Não era uma coisa que eu gostava, não sei. Não me pegou como eu fui pego em 2020, sabe?
Nossa, eu sou fãzinha dele desde 2015, eu acho. Que eu quero
Sim, exatamente.
Entendeu? Eu tava já no ensino médio ali, eu já era fissurada pelo Beauty Behind the Madness, que foi quando
já
ele...
sofrendo pelo homem, né? Sofrendo.
É, foi quando ele lançou ali The Hills, Can't Feel My Face, In the Night, sabe?
Então eu acho que esse episódio vai ser várias visões, muitas
Nossa.
Visões diferentes. E existem duas formas de você ouvir esse episódio. Você pode ouvir o álbum antes e vir aqui pra escutar o que a gente tem a dizer sobre cada música. E você pode ouvir também faixa por faixa. Você pode ouvir uma música do álbum e vir aqui ouvir na parte em que a gente fala sobre ela.
E para contatar eu e o Leonardo como podcast, vocês têm duas opções. O Twitter, @vinilapodcast, vinila com dois L's. E o e-mail, vinilapodcastdiscosfalados@gmail.com. Vinila também, com dois L's. Então, agora a gente vai começar a falar sobre o álbum. E pra quem não entendeu ainda, a gente vai falar do mais novo álbum do The Weeknd, o Dawn FM, que foi lançado dia 7 de janeiro agora, de 2022. Então, no dia que nós estamos gravando, faz 10 dias que ele lançou o álbum. Fazem 10 dias que ele lançou o álbum.
10 dias de muita análise, de muita reflexão sobre esse álbum.
Reflexão, tá aí uma palavra, que a gente já vai começar, né?
Reflexão, esse álbum me fez pensar muito. É, o nome do álbum, como já foi falado, é Dawn FM. Como se fosse uma estação de rádio. Jim Carrey, que é quem tá narrando algumas partes desse álbum, como se fosse um radialista, ele explica que o disco se trata de uma estação de rádio sintonizada enquanto o ouvinte faz a jornada em direção à luz.
Já na capa, ele traz uma versão dele envelhecida, né, e barbada. Em um ambiente escuro com um pequeno raio de luz ali no ombro dele, ali na pontinha, simbolizando os temas que o álbum aborda, que é meio essa vida em transição para a morte.
Bom, e o álbum foi lançado, como já foi falado, no dia 7 de janeiro de 2022. Esse é o quinto álbum do The Weeknd. E as gravadoras que lançaram o álbum são a EXO e a Republic.
Produtores, são muitos nomes aqui no meio, mas, ó, alguns famosos. Calvin Harris tá ali no meio dos produtores. O Max Martin, que tava no 30 da Adele agora recentemente. Ele sempre
Sim.
tá em muitas coisas, né? Tem também o Swedish House Mafia. O próprio The Weeknd também tá acreditado como produtor.
Bom, e os gêneros que compõem esse álbum no The Weeknd, eles são compostos por disco, psychedelia, new wave, synth pop, synth wave, hip hop e R&B.
O tempo de duração é de 51 minutos e 49 segundos.
E a nota Metacritic até o momento é de 8,9.
É mais alto que o After Hours.
Sim, pois é. E aí? O que você acha disso?
Não sei, ainda, não sei se eu quero opinar ainda sobre essa nota.
Ok.
Você quer falar alguma coisa sobre, ou você já quer começar?
Não, podemos começar o episódio, depois a gente vai falando esses pontos. Agora a gente vai pro nosso segundo bloco, que é onde a gente vai falar de faixa por faixa do álbum. E a primeira faixa do álbum se chama Down FM, de 1 minuto e 37 segundos. A introdução e a faixa título do quinto álbum do estúdio The Weeknd inclui a narração do Jim Carrey, como eu falei. Um fun fact sobre o Jim Carrey e o The Weeknd é que eles se conheceram pela primeira vez no 30º aniversário do The Weeknd. A amizade deles começou porque os dois gostam muito de telescópio e o The Weeknd quis chamar ele para fazer uma narração do álbum. Simples assim.
Bel, eu acabei de pesquisar Jim Carrey e ver a idade dele, eu tomei um susto.
Por quê? Quantos anos o Jim Carrey tem?
60! Ele é idoso!
Ele já é idoso, meu Deus. Ele é vô. Ele já é vô, Eduarda. Do nada, eu amo.
Tá, enfim, vamos começar aqui pela primeira faixa, que não configura como música, ou configura pra
Sim.
você?
Ah, pra mim é mais uma interlude, confesso, né? Uma interlude pra começar o álbum, sabe?
É ali uma abertura com pássaros, né?
E eu achei isso incrível, amei.
Sim, e daí prossegue pra uma batida mais forte, só que ainda meio apagada, muito diferente.
É, parece que essa intro é meio que uma propaganda, sabe? Uma propaganda de rádio, meio que
isso,
apresentando como que vai ser o álbum em si, como que vai ser a vibe dele, sabe? Pra que lado do Weeknd for, eu gosto.
Nessa faixa, ele já traz perguntas tipo, o que vem depois da escuridão? A escuridão é sinônimo de solidão? Ele já começa, tipo, a dar umas...
Sim.
A pirar, entendeu? Ele já te mostra que ele trouxe conceito, coesão, entendeu? Não foi do nada que surgiu.
Sim, e eu amei que é uma estação de rádio, sabe? Tipo, durante o episódio a gente vai falar mais sobre isso, mas eu adorei que é como se realmente fosse ali um rádio em que só toca as músicas dele, sabe?
Gênio, eu achei muito genial.
É, muito diferente. É, eu achei diferente, eu achei genial e diferente, sabe? Eu adoro como tem, depois da parte do The Weeknd, nessa intro, tem a narração ali, fica uma coisa mais sombria, sabe?
Mas ele fala, né? É a hora da música de se libertar, só que de um jeito comercial. Ele fala, né? Uma música de liberte,
sim,
só que comercial.
E faz muito sentido, sabe? Pra próxima música, tipo... Eu acho muito condizente com o que a próxima música tem a dizer, essa intro.
Uhum.
Sabe? Ainda mais depois dessa parte meio sombria que tem ali logo no fim.
Eu senti muito uma vibe de... Sabe? É hora de sair da escuridão e receber tudo que eu preciso receber sem medo, sabe? Tipo, vai ser pancada e eu preciso lidar com isso. E isso é,
sim,
muito diferente do The Weeknd. Lembra que quando eu falei, Leonardo vai lançar um álbum do The Weeknd dia 7, não sei o quê. Em algum momento eu falei, ai, que será que esse homem tóxico tem pra oferecer pra gente agora.
Uhum.
E é isso,
sim,
entendeu?
Sim, sim.
Ele é tóxico, ele é uma pessoa tóxica, ele descreve isso, sabe? Só que aqui a gente já vê um outro lado que ele quer aflorar, sabe? Da vida dele, assim. Eu achei isso, já começa por aí, muito interessante.
Sim, eu acho que desde do After Hours ele tá explorando esse lado mais sombrio da vida dele, sabe? Mostrar de verdade o que ele faz, o que ele deixa de fazer, e, tipo, meio que foda-se. O que as pessoas vão dizer sobre isso, eu acho que já vem acontecendo isso.
Sim.
E agora mais ainda.
Podemos ir para a segunda faixa? Gasoline, de 3 minutos e 33 segundos. É uma canção onde o Abel descreve a relação parasitária com a sua atual amante. Ele usa a amante dele como uma muleta ali para problemas que ele tem com drogas e problemas psicológicos. Ele implora para a amante não deixar ele, porque é a única coisa que ele tem no momento, é essa pessoa.
Uau, né?
Não, um dos comentários aqui é tóxico, já fala, né? Tóxico pra caralho.
Sim, exato, uma relação parasitária. Uma relação parasitária.
Bel. É Abel que fala, mas a gente vai falar Bel, foda-se.
Lógico, é o Bebel. Sabe o que eu acho sobre essa música? Ela é uma música boa, mas ela é uma música pra você não ouvir ela sempre, sabe? Porque eu acho ela uma música muito carregada.
Então, eu entendo você, mas se eu for, tipo, pensar, essa é uma das primeiras que eu vou pegar pra escutar do álbum, sabia? Eu adorei muito essa música, ela cresceu muito em mim, assim. Porque, querendo ou não, essa é a primeira música do álbum e ele já começa, tipo... com um vocal muito bizarro, muito diferente, né?
É, exatamente, exatamente. A voz dele tá mudada, porque dá pra ver que tem muito, sei lá, sintetizador e tudo mais. E tá uma coisa muito diferente, estranha, sabe? Estranha.
E é uma batida que, cara, quando eu escutei de fone, eu fiquei abismada. É uma batida muito intensa e...
Esse álbum, ele precisa ser ouvido de fone. Eu demorei muito tempo pra ouvir ele no fone, sabe? E, nossa, por favor.
A batida me lembra muito líquido, algo líquido caindo, tá ligado? Pra remeter a gasolina. Tipo, mano, olha a pira que ele entrou, sabe?
Aonde e o clipe foi? Também tem essa estética líquida, sabe? Não, esse clipe é pesado, ele é pesado.
Dá pra perceber que ele realmente usou muitas drogas. Porque no After Hours, ele já, né, falou, ó, tô usando drogas. Só que aqui,
ele já tá usando drogas.
Tá nem aí pra nada, entendeu? Ele não tá nem mais achando bonito, ele só tá limpo, recebendo toda a bad que isso tá causando. Porque, mano, esse clipe me deixou desnorteada.
Só que tem uma cena muito específica que eu acho ela muito genial, que é aquela parte que as pessoas estão olhando pras outras pessoas de baixo, sabe? Pela poça d'água, só que depois você descobre que é pela poça. Eu acho muito incrível isso.
Ah, achei muito Mon. É muito pessoal no Mon, sabe?
Demais. É muito.
Aí no refrão, ele volta pra voz normal dele, né?
Sim, demora, né? Demora um tempo pra ele cantar, de fato.
Essa letra é tão tenebrosa. Tipo assim, ele parece que tá meio obcecado com as consequências dos atos dele, sabe? Não sei, sabe? E ele fica falando de apocalipse, falta de esperança, sabe? Ele tenta achar o sentido das coisas nessa pessoa que ele tá, sabe? É muito tóxico isso.
Eu acho que o Abel tá passando por uma bad tão ruim, sabe? Pra ter feito esse álbum e escrito certas coisas.
Porque ele também descreve na música que esse relacionamento é marcado por dor e drogas, basicamente, entendeu?
Sim, mas ele quer continuar nisso, porque é a única coisa que ele tem, é a única coisa que ele tem.
E ele fala, né, se eu morrer, só enrole meu corpo nesses lençóis e me queime porque eu não me importo. Tipo, usa gasolina mesmo, sabe? Foda-se.
E o clipe dessa música tem uma estética, assim, meio purgatória, sabe?
Sim. É tudo meio sujo, né?
Tá passando pelo
né?
purgatório. Sim, exato. E tem demônios e pessoas. O final da música, com o final do clipe que ele tá apanhando, é tenebroso, porque a música tem um ar de violência no final, sabe?
Sim.
Próxima música do álbum, a terceira faixa, How Do I Make You Love Me, de 3 minutos e 35 segundos. Essa música explora o desejo do The Weeknd por aprovação e amor, né, seguido da música anterior. E que isso não necessariamente vem com a fama e com a riqueza. E logo em seguida, ele se vê questionando o que ele tem que mudar em si para de fato, alcançar essas coisas que ele quer. Que música, porque...
É outra batida ensurdecedora, só que de um jeito mais convencional, porque a outra, como a gente falou, era muito carregada, muito... Aqui não, parece que é uma coisa mais radio-friendly, entendeu? Mais ou menos também.
É mais uma música, assim, que começa com a voz dele cheia de efeito, sabe? Uhum. Mais uma música bem carregada disso.
Sim.
É quase meio que, sei lá, a Cher cantando. Não, brincadeira. É isso, eu não tenho muito pra dizer sobre essa música. Não foi uma música que me pegou muito.
Sério,
sabe?
Eu adorei ela.
Sério.
Porque pra mim ela tem uma batida, tipo, antiga. Só que trabalhada com sintetizadores meio modernos, assim. É uma coisa muito da hora. Ah, eu acho o refrão dela bem perfeitinha. Eu adoro o vocal do Abel no refrão, assim.
Eu acho que ele poderia ter colocado menos efeitos na voz dele nessa música.
Então...
Era uma coisa que já tava vindo com bastante constância no álbum, sabe? Tipo, nas duas primeiras músicas.
Mas nessa terceira é que realmente acontece de a voz ficar apagada, sabe? Em segundo plano, pelos efeitos. Acho
sim,
que essa
sim,
é
tem
a primeira vez
efeitos.
No álbum que aparece desse jeito. Eu gosto.
Sim, tem uns efeitos muito... meio cyber, assim, né?
É, sim.
Ainda mais depois daquele espaço de tempo onde não tem música. Eu acho que, assim, a ponte que esse final faz pra próxima música é absurdo de bom, sabe? É muito, muito foda.
Uma das melhores transições, se não a melhor transição, porque Take My Breath já começa no final dessa música, entendeu? A
sim,
batida.
Exatamente.
E a respiração do Abel que ele coloca no final dessa música meio que já é um spoiler da batida de Take My Breath que vai entrar. Então, tipo assim, nossa, é muito prazeroso escutar isso como fã de música, sabe? É muito criativo o que ele fez pra fazer a transição, sabe?
Sim, as pessoas continuam arrasando nas transições, sabe? Nas pontes. E eu tô amando isso. Podem continuar.
No conteúdo lírico dessa música, é meio que tipo, ele troca de papel, sabe? Dessa vez é ele que tá tentando consertar a pessoa. Ele que tem que mostrar o que ele tem para oferecer, sabe?
É, dessa vez é ele que vai ter que correr atrás, né?
É, exato. E você percebe que é uma pessoa diferente porque faz ele correr atrás disso e ele não é uma pessoa de correr atrás, entendeu? Se não deu certo, foda-se a Deus, entendeu?
Exatamente, eu sei quem é essa pessoa, eu acho que eu sei quem é.
Angelina Jolie?
Exato.
O coração do
É
Abel é muito
porque.
grande, né? Porque nesse álbum dá para perceber que ele escreveu várias músicas para mais de uma pessoa, não é para uma pessoa só.
Exatamente, exatamente. Ele é um filho da puta.
Então, tipo assim, tem várias visões ali, entendeu? Aqui, você acha que essa é pra Angelina Jolie, que ela ainda tá de olho no Brad Pitt, é isso?
Talvez, mas não necessariamente no Brad Pitt, sabe? Pode ser outra pessoa, não sei. A Angelina Jolie é uma pessoa reservada.
É
Eu não
verdade, a
sei.
gente não sabe de nada dela. Não é, com certeza não
Exato.
é o Brad Pitt, foda-se ele.
É, não, com certeza não é ele, mas enfim. Mas é legal imaginar, tipo, ele correndo atrás dela, porque ela é uma pessoa que eu
Merece,
acho que ele
né?
correria atrás. É! É isso, ela é uma pessoa que merece que você corra atrás dela.
Eu amo essa mulher, nossa. Ela é
É,
geminiana
bom.
igual eu.
Claro, né?
Tá, quarta música, podemos ir?
Quarta música.
Take My Breath, Extended Version de 5 minutos e 52 segundos. Essa é a versão estendida do primeiro single, Take My Breath, lançado em 9 de agosto de 2021. Aqui, o The Weeknd alonga a batida nostálgica dos anos 80 com uma introdução e ponte estendidas. Que surpresa
Olha,
gostosa, meu Deus!
demais. Eu amei o que ele fez com essa música.
Porque
Eu
essa música
amei.
já é muito boa, eu já achava ela muito incrível. Eu acho essa batida impecável, assim. Foi realmente uma
Nossa.
música que saiu dos anos 80, entendeu?
Exato, tipo, sabe o que eu amo nessa música? Que ela já começa, tipo, anos 80, sabe? Uma coisa meio ABBA ali, com uma coisa disco, dançante, e depois vem pra um super remix em cima. É muito bom.
É, demora 1 minuto e 25 até o Abel começar a cantar, a entrar ali a
Exato, e daí,
voz.
exatamente, e nisso tem aqueles Take My Breath, é muito bom,
Sim, é
sabe? Tipo,
muito
jogado no
bom.
espaço ali.
Essa é a primeira música do álbum que você consegue realmente curtir tudo, a batida, a letra, nada ali é muito carregado, sabe?
Sim,
Não, não tem aquele pezinho
concordo.
meio no tóxico, sabe? Essa é a primeira que você relaxa, entendeu?
Meio
Realmente.
obscuro, meio
É.
suspicious.
Porque é meio tóxico, ainda assim é meio tóxico, se você for ver. Mas
Mas não é
é. Ah,
tanto,
é um
entendeu? É
jeito mais
menos.
é familiar, é mais tradicional, entendeu?
É um tóxico edição família.
É, exato. Ele descreve ali uma mulher que ela não tá nem aí para as consequências da vida. Parece que ela meio que já desistiu de viver, entendeu? Só que com ele ela se esforça, sabe? No caso aqui, é uma mulher tóxica, só que. E daí, tá ligado? Olha essa batida, que lindo.
E aí, quem será que é essa? Bom, mas o que eu amo nessa música, toda essa mistura que ele colocou, tipo, oitentista com Daft Punk, sabe? Essa mistura de batida incrível. Eu achei muito, muito foda.
Assim, a bridge dessa música é perfeita, o que ele fez ali.
Sabe, tem aquele som que tem que é uma coisa meio, tipo, sugando o ar, sabe? Eu não sei explicar isso.
Pra tirar o fôlego da
É, tipo,
pessoa.
aquele, sabe, tipo, umas puxadas de ar, assim, e nossa, isso dali no meio da batida vai te transportando para outro lugar, é muito incrível. E o clipe também, nossa, o clipe tá lindo, é um clipe de gostosas, ele tá um gostoso. Quinta faixa, Sacrifice, de 3 minutos e 9 segundos. Essa música, ela foi coproduzida pela Swedish House Mafia, que já trabalhou com The Weeknd. Essa música, ela tem um loop de guitarra eletro-funk acompanhada de sons dos anos 80. E também inclui amostras de I Want to Thank You, da Alicia Myers, I Will Do Anything For You, do Daron Morgan. O que que você achou dessa?
Nossa, que batida de guitarra perfeita! Pelo amor de Deus, isso é muito Michael Jackson. Você fazer uma batida dos anos 80 com guitarra, disco, sabe? Tipo, mano,
Sim.
pra quem é fã de Michael Jackson, esse álbum é um prato cheio.
Ai, Eduarda, exatamente. Você já falou disso, mas ó, o que eu queria dizer não é uma batida em si, mas os agudos que ele faz nessa música em específico. Nossa, me lembrou tanto, tanto o Michael, você não tem noção. Tipo, meu Deus, eu
E
fiquei
na whoop?
assim, nossa, The Weeknd. Que ódio! Ai, parabéns, sabe? Parabéns, porque foda, apenas.
E de novo ele sendo um puta tóxico, entendeu? Ele, tipo, é uma menina que chora, fala que é ele, que sente saudade. Ele fala que, ah, vou mentir, vou falar que vou estar sempre ali com ela. É, ele tentou, sabe, sacrificar a vida dele, que ele tanto gosta pelo amor dessa pessoa, mas não deu certo, não
Não vai dar,
conseguiu.
não vai rolar.
A noite é melhor, entendeu?
E nossa, o clipe alternativo dessa música, para mim ele pisa tanto no primeiro que foi lançado,
Eu nem
porque
vi.
quando
Eu vi só o
não
primeiro.
viu.
Só o primeiro.
Ah, então, você gostou do primeiro?
Eu
Porque
gostei.
eu tava esperando tipo mais, sabe? Porque a
Ah, é, não é
música
nada
fala
demais.
sacrifice e tipo, o clipe começa, parece que vai ter um ritual ali. Eu tava esperando, sei lá, um negócio Alejandro, entendeu? E não, não foi tudo
Mas
isso.
a dancinha dele é linda no final
Não,
ali.
é.
Fica piscando. Nossa, que cena linda.
Exato, só que no outro clipe, você, tipo, quando você for ver, você vai ver que a dança dele é ainda melhor, sabe? Ele tá numa pista, e daí onde ele vai pisando, vai acendendo, é muito incrível.
Tipo Billie Jean.
Sim! Exatamente, Eduardo! Exatamente! Eu não acredito que você não viu esse clipe. Entregando a referência do Michael, entendeu? Além da voz, a jaqueta que ele tá é linda, sabe? Perfeita. E para mim, essa música, assim como outras desse álbum, ela tem uma estética, assim, passarela, sabe? Uma coisa meio Vogue. Tanto
Sim,
que nesse
entendo.
clipe, tem os dançarinos, e eles estão, tipo, dançando Vogue, e tá muito incrível. Eu adoro isso.
Assim, a ponte
Um
dessa
dos
música é
melhores.
genial.
Sim. Não, eu só ia falar que, tipo, pra mim é um dos melhores refrões, sabe? Se tornou um dos melhores refrões, porque essa foi uma música que eu precisei digerir ela durante muito tempo, eu confesso. Porque, assim, é mais uma música com muitos efeitos na voz, e isso me incomoda um pouco, mas eu vou deixar pra falar lá no final. Mas essa foi uma que eu fui aprendendo a amar aos pouquinhos.
Sei. Cara, é uma coisa que eu vou falar agora, assim, mas é uma relação que eu tenho com The Weeknd. A primeira vez que eu pego para escutar os álbuns dele, eu estranho as coisas. Porque a primeira vez que eu peguei para escutar esse álbum, eu estranhei algumas coisas. É tipo, as músicas dele realmente vão crescendo em mim e tipo, e elas crescem muito, porque querendo ou não, eu acho que ele é o meu artista masculino favorito, assim, tipo de agora, sabe? E eu amo tudo que ele lança, só que tipo, como eu já falei, quando ele lançou After Hours, eu fiquei tipo, demorou umas duas escutadas para eu gostar de verdade, sabe? Foi meio estranho, é meio estranho, eu não sei explicar por que isso acontece.
Eu não sei, eu comecei a perceber isso a partir do momento que eu comecei a ouvir The Weeknd com After Hours, que ele vai trazendo coisas muito novas, sabe? Ele traz coisas muito diferentes pra música, então até você se acostumar, ainda mais, sei lá, pra mim, eu não tô acostumado a ouvir tantas músicas assim como as desse álbum, sabe? Então foi um processo de aprendizado mesmo.
Sexta faixa, Tale by Quincy, de 1 minuto e 36 segundos. É o primeiro interlúdio oficial do álbum. E nele se encontra o famoso produtor musical Quincy Jones refletindo sobre a educação que ele teve conturbada e contando toda a história dele e como isso impactou na relação deles com os seus filhos e as pessoas que ele se envolveu romanticamente durante a vida. E isso faz uma alusão aos temas do álbum e como o Abel ele sempre lamenta sobre relacionamentos nas suas músicas, como esses relacionamentos sempre acabam por conta do comportamento que o próprio The Weeknd tem em relação às coisas.
Em relação à família dele, né? Que
É,
pelo
exato.
jeito foi bad.
Mas e aí, o que que você achou dessa? Você já conhecia Quincy Jones, vamos dizer assim.
Sim.
Para quem não sabe, Quincy Jones é um produtor musical, acho que é o produtor musical mais importante que a gente tem hoje no momento, tá vivo. Produziu o álbum, simplesmente o Thriller do Michael Jackson, o Bad, se eu não me engano, foi ele também. Então, tipo assim, o cara é muito foda.
Eu tava vendo aqui os álbuns que ele fez. Eu achei muito interessante ele ter colocado isso no álbum como forma de interlude, essa narração, e os sons que ele colocou, sabe, toda a harmonia que ele criou pra narração. Tipo, uma coisa ali meio cyber alien, um negócio espacial, eu adorei. Eu achei que ficou muito, muito bom.
E ainda assim, meio rádio, né?
E ainda assim, meio rádio, com aquela voz de radialista meio abafada, sabe?
E eu gostei muito desse gancho que tem com a própria história do The Weeknd. Não é exatamente a mesma história, porque aqui ele fala que a mãe dele foi declarada com demência violência quando ele era criança, e ela foi para um hospital psiquiátrico quando ele era muito novo, daí ele teve uma madrasta que falou que ele não precisava ter mãe. Tipo, é uma história muito triste, assim. Só que ele conta, no final ele fala de um jeito muito humorado, né? Eu achei isso muito bom. É tipo o The Weeknd falando, olha, como certas coisas que a gente presenciou na vida têm sim reflexo em como eu me porto hoje em relação a isso aqui, entendeu? Enfim, eu acho que isso traz muito a temática do álbum, né?
Sim, e eu gosto como, a partir dessa interlude e com ela, o ritmo que o álbum estava tendo, ele dá uma quebrada, sabe? Uma diferenciada. Por exemplo, as músicas depois da interlude são de uma outra forma, ao meu ver.
Sim, eu também concordo.
Sétima faixa do álbum, Hour of Time, de 3 minutos e 55 segundos. E nessa música, a Bel percebe os erros que cometeu em seu relacionamento. Canta de forma sentimental para uma segunda chance nesse corte elegante e sensual.
E aí, você acha que essa é pra Angelina?
Eu acho, né?
Você acha? Não sei, mano.
Ah, não sei. Não, não sei o que, que você acha.
Não, não sei, você juro. Acha? Não sei, não entendo esse homem. Não sei muito da vida dele.
Não sei muito da vida dele.
Mas assim, eu vou falar que eu fiquei muito emocionada nessa música já nos primeiros segundos. Porque, mano, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Essa música, a batida é muito Michael Jackson. Meu Deus do céu. Parecia que eu tava começando uma música do Michael Jackson. E eu fiquei muito emocionada com isso, sério.
Sabe o que, que ela... Ela me lembra uma coisa assim, mais fim de baile, anos 80, sabe?
Mas é linda. Você gostou dessa
não,
música?
Não, demais. Demais, eu gostei. Eu gostei bastante dessa. Eu acho que... Não, depois eu falo isso. Depois eu falo. Senão é um spoiler da minha conclusão.
Ok.
Mas... Os vocais dele, sabe, no fundo da voz que ele mesmo tá cantando são perfeitos, eu acho incrível. As palmas que tem nessa música.
Sim, e é que ele fala que ele finalmente começou a tirar tempo pra se cuidar e pra tentar ser uma pessoa melhor, porque ele percebeu que teve traumas na vida dele, que fez link a interlude ali, que teve traumas na vida dele que ele,
sim,
se ele não fizesse nada a partir daquele momento, ele não ia melhorar, ele tinha que rever tudo isso. E ele fala sobre isso, só que de uma maneira tipo, olha, eu já perdi essa pessoa, eu estou out of time.
Exato, eu já sofri por uma gostosa, entendeu? E eu amo o refrão, tipo, a voz dele tá tão linda, sabe? Sim. Parece que é um anjo cantando enquanto tá chorando ali as tristezas da vida.
A música desaparece e aí entra de novo o Jim Carrey, né?
Exato, a narração volta.
Pra falar, ó, essa é a metade do álbum, essa foi a primeira metade do álbum.
Sim, e eu gostei de ter um final que seja da parte do radialista em si, não do cantor, sabe?
Pra não... É porque, assim, é pra forçar o conceito, mas também não pra ficar toda hora ali aquela coisa, entendeu? Ele
colocou... Sim, exatamente.
Eu achei que ele colocou muitos em momentos certos essas coisas.
Sim,
assim, essas
sim. Não foi, nem foi de menos nem de mais, sabe?
E é importante você colocar se esse é o álbum que você tá trazendo, se essa é a mensagem, porque ficou muito condizente, ficou muito criativo, né? Como a gente já disse.
Sim. E ele vem falando, ó, você está ficando sem tempo, entendeu?
Metade do álbum já foi, vamos aqui pra outra meia hora.
Sim.
E a luz vai chegar, calma aí. Oitava música, Here We Go Again, de 3 minutos e 30 segundos. É o primeiro feat entre Tyler, The Creator e The Weeknd, e eles se juntam pela primeira vez para falar coletivamente sobre a história de cautela em relação ao amor.
Ai, que música boa, sabe? Eu amei essa música.
E ela é diferente, né? Vamos começar que ela tem
ela
uma
é...
estrutura muito diferente.
Demais, demais. E mais uma vez, o Abel tá ali cantando, sabe? De uma forma bonita.
E dessa vez, com isso. Certeza absoluta, é para a Angelina Jolie.
Exatamente. Here we go again, sabe? Ele fala isso descaradamente na música, meu Deus.
Ele divulga o filme Scream, né? Ele fala, faço ela gritar igual a Neve Campbell, que é a atriz do Scream.
Sim! Sim, sim.
Meu Deus. Muito não discreto, meu Deus. Ele fala sobre o Super Bowl. A discografia dele é incrível. Que...
Ele fala sobre muitas coisas.
É, ele fala
música,
que
sabe?
A label dele é mercenária e já faturou milhões de dólares. Ele fala que, né, sobre a pessoa que ele tá, ele fala, ah, você não esperava se apaixonar por mim, mas era só pra fazer ciúme pro cara lá, mas deu certo. Então... Obrigada.
Eu amo que a parte do rap dessa música tem um coral.
Mano, eu amo o rap dessa música. Eu acho.
Não, é muito bom, é muito bom. Tyler... Eu acho que essa música precisava de um rap, sabe?
Uhum, sim.
E depois vem o Abel cantando de novo, bem suave.
Eu gosto muito do flow dele, no verso dele, do Tyler ali, só que eu gosto muito também da letra, que ele fala que ele não acredita nessas entidades, tipo o Estado e a Igreja, pra que o amor seja oficializado, sabe? Eu adoro isso. Eu gosto dessa mensagem, assim.
Sim, você pode escrever uma música sobre isso, entendeu?
E acaba com uma chamada de rádio de novo, né?
Mais uma vez, sim, e também é muito bom, sabe?
Essa parte do álbum tem mais chamadas, né?
É tipo, parece que tá encaminhando mais o álbum pro final, sabe? Tipo, mostrando pro ouvinte. E eu gostei disso. Nona faixa do álbum, Best Friends, de 2 minutos e 44. Nessa música, mostra a Bel dizendo pra uma amiga... com quem ele, obviamente, está tendo uma relação sexual, para não se empolgar muito e não se apaixonar por ele. Afinal, ele já fez parte de um amor tóxico antes e ainda não se curou.
Uou. Essa eu não sei para quem é. Quem será que é a best friend dele?
Quem será que é a amiga colorida do The Weeknd? Eu também queria muito saber. Será que é a Angelina? Não, não é. Não,
ai, amiga colorida Angelina Jolie, faça-me um favor, né? Se você
exatamente. Se respeite. Não, não é ela.
Assim.
Mas eu gosto muito da atmosfera dessa música.
Eu também.
Porque ela
gosto.
Começa, assim, de uma forma mais bruta e vai virando uma baladinha mais tranquila, sabe? Só que com fundo pesado, mas ainda mais tranquilinho.
Até o momento,
entende?
No álbum, eu acho que essa é a música mais atual, assim. Tipo, eu acho que ela lembra meio os anos 2000 também, sabe? Em algumas partes. O pré-refrão.
Entendo, concordo. Sim, sim, eu concordo. Tipo, mas tem uma outra que me faz ter essa percepção no álbum. Mas essa também, agora parando pra pensar. Eu gosto do ritmo que ela vai seguindo com o cantar do The Weeknd, sabe? A batida da música. Segue ali um ritmo meio compassado conforme ele vai cantando. Eu gosto.
E é, de novo, uma música com uma estrutura também meio diferenciada, né? Essa parte do álbum tem, assim, tipo, as músicas, elas não têm uma... Assim, ah, começa com o verso, aí vai pro refrão, aí o verso, refrão, a ponte. Não,
sim.
É uma coisa mais bagunçada, eu acho isso meio... Eu gosto disso, porque tem como colocar melhor os stamps de rádio e tudo mais que ele quis colocar ali.
É uma parte do álbum realmente mais bagunçada, mas é uma bagunça gostosa, sabe, de ouvir. É uma experiência ouvir essa segunda parte do álbum. Não que a primeira não seja, mas... Eu só achei essa música muito curta, eu queria que ela fosse um pouquinho maior, porque eu realmente gostei dela, sabe? Ela tem um refrão ali mais pop, pra você cantar junto, eu gosto. É uma pena que ela é curta.
Décima faixa, Is There Someone Else, de 3 minutos e 20 segundos. Essa canção foi muito esperada, pois foi vista pela primeira vez em um trecho no Instagram dia 3 de janeiro, 4 dias antes do álbum lançar. Cara, pra mim é a transição mais perfeita do álbum. É uma transição divina, eu adorei, assim. E eu acho que a batida é muito The Weeknd, porque tem uma vozinha atrás acompanhando e...
Sim.
E agregada junto com uma batidona, isso me lembra muito Often, que é uma música do Beauty Behind the Madness. Então, tipo, é uma coisa meio The Weeknd, mas é meio com a pegada de agora. Eu achei isso muito da hora.
Não, eu amei o começo dessa música, com aquela vozinha que você falou, sabe? Porque ela tá cantando ali no ritmo da música, que já é uma coisa mais diferente da anterior. E tá muito bom ainda. E daí depois vem o The Weeknd cantando, uma coisa mais lenta, sabe? Eu gosto.
E aqui é ele tomando do próprio veneno, né? Ele percebe que tem algo de errado ali com a pessoa que ele tá. Ele percebe que essa pessoa tá com o rabo preso, entendeu? Que quando eles brigam, ela tem um olhar que ele conhece, que é um olhar de alguém que tá fazendo alguma coisa errada, porque ele conhece porque ele já esteve no lugar dela. Então ele fica, tem outra pessoa? Você vai me dizer logo se tem ou não?
Essa música, ela assim, ela tem um feeling de gostosa. Você não acha? Tipo, ele tá falando essas coisas, mas com aquele ar de, ai, você gosta do que eu tô fazendo?
E a outra música, de novo, com uma estrutura diferenciada. Tipo, realmente, essa parte do álbum, ela é bagunçada,
sim,
como a gente
sim.
já disse. Ele continua,
e,
né?
E faz uma ponte pra próxima música também, sabe? E que ponte, meu Deus. 11ª música do álbum, Starry Eyes, de 2 minutos e 28. Nessa música, The Weeknd está discutindo o tema basicamente principal desse álbum, que é uma cautela em relação ao amor, só que referente a uma garota especial. E mais especificamente, a garota dos sonhos da vida do The Weeknd, com quem ele estava apaixonado desde que era jovem e sozinho no mundo, e passou por lutas próprias que a deixaram despedaçada.
Eu acho que é uma música muito madura do ponto de vista lírico, porque porque ele se entregando pra essa pessoa e falando que ele quer essa responsabilidade, ele sabe que é um papel difícil que ele vai tomar, mas ele quer porque essa pessoa merece. E eu acho que essa música funciona muito como uma interlude. Não é uma interlude, mas eu acho que funciona. Ela
sim,
é muito curtinha.
Parece, e não só essa, mas como a próxima também, que a gente vai falar daqui a pouco.
Uhum.
Mas eu amo que a vibe que essa música tem é uma coisa mais cósmica.
Isso.
Sabe, ela começa ali, não sei, ouvindo eu me sinto meio nas estrelas, porque, não só por conta do nome, mas pela vibe que a batida passa, sabe?
Então, eu acho que ela funciona muito como uma interlude, porque ela tem um instrumental muito dramático, por ser essa coisa cósmica que você disse, e é uma mensagem muito importante pro crescimento dele, sabe? Então,
sim, sim.
Acho que ela é compacta nesse sentido, assim.
Sim, até porque quando ele começa a cantar, ele canta de uma forma mais séria, a batida muda, você percebe que ele tá falando uma coisa pra você prestar mais atenção, entende?
Vamos para a 12ª, então, que é tipo uma ponte. Na verdade, essa Starry Eyes é muito um link pra próxima também, né?
Sim,
você não
sim.
Sente isso.
Eu sinto muito isso.
12ª faixa, Every Angel is Terrifying, de 2 minutos e 48 segundos. Nessa faixa, o título se refere ao caso em que anjos não são retratados realisticamente na mídia tradicional. Muitas vezes, os anjos são retratados como seres bonitos, mas na verdade são seres bizarros, assustadores quando são descritos na Bíblia. Assim, ela começa de novo com outro instrumental dramático, só que mais energético. E tem a primeira parte ali que ele fala, que é o próprio The Weeknd que fala, é uma citação direta de um poema. Poema escrito, tipo, no começo dos anos 20, se eu não me engano, lá na Alemanha. Que fala sobre essa justaposição entre a beleza religiosa e o horror cósmico, assim. É muito conceito essa faixa, ela já começa assim, entendeu?
Não, demais. É mais uma vez um começo assim, sombrio pra música, sabe? Porque faz a ponte com a música anterior, mas ela se transforma em algo mais sombrio, assim, algo mais alucinante. E daí depois vem, tipo, a voz calma, um som de coral, de igreja ali, uma coisa bem mais calminha do que foi apresentado de primeira, assim. Foi só a entrada. Agora é o prato principal.
E aí, quando a batida começa, mano, é muito abertura de Stranger Things, né?
Nossa, demais, dark, sabe? É dark. E essa música, ela tem tantas camadas que é até complicado pra falar sobre ela. Só que foi algo que realmente chamou muito a minha atenção, sabe? A forma da batida, como tudo tá organizado dentro de 2 minutos e quanto? 2 minutos e 50, sabe? Meu Deus.
E ele fala sobre o afterlife, né? Porque começa outra parte falada na música, só que parece meio uma propaganda bem descarada dos anos 80, assim. Uma coisa realmente
Nossa,
meio...
demais! Parece uma super propaganda dentro da rádio.
E daí ele fala sobre essa afterlife. Ele confirmou no Twitter dele que vai ser uma trilogia, né? Que é o After
Sim.
Hours, o Dawn. E daí ele vai lançar outro pra fechar essa trilogia. Então aqui ele meio que já começa a fazer propaganda do Afterlife, que talvez seja esse terceiro álbum, entendeu? Eu só quero falar que no final dessa faixa, ele fala um número, 0800-444. E eu
Sim.
li que o número 4, em algumas culturas asiáticas, ele é o número do azar, porque o fonema dele, a fonética, é parecida com a palavra morte. E eu adoro quando ele fala intense, graphic, sexy, euphoric, provocative, edgy. Parece
Sim.
aquele vídeo
Sabe
da,
que parece?
Da Gaga.
Não, qual o vídeo da Gaga? Sabe o que essa parte me lembrou muito? Vogue da Madonna. Me lembrou muito Vogue. É sério?
Tem uma entrevista que a Lady Gaga fala: talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping. E ela começa a falar, sabe? E parece muito isso.
Eu amei essa parte.
Tá ali pra
demais.
Acrescentar uma última parte na história, sabe? Na verdade, não é a última, porque tem a última faixa. Mas eu acho que é um bom momento do álbum pra meio que fazer esse foreshadowing do próximo álbum, sabe?
Uhum.
Foi interessante.
Sim. 13ª faixa do álbum, Don't Break My Heart, de 3 minutos e 26. Nessa música, The Weeknd descreve seu amor por uma mulher, enquanto ele também fala sobre drogas. E também ele fala sobre uma mulher que ele descreve como paralisante e hipnotizante. E as letras na faixa de pré-refrão também interpolam o hit de novembro de 2016, que é Die For You, lançado no terceiro álbum, Starboy.
Nossa, eu adoro essa música. Ele ressuscitou essa música, lançou meio que um clipe pra ela, sabe? O que que você acha dessa
Eu
música?
adoro, eu gostei muito de como ficou a construção dessa música, porque o começo dela é bem diferente do que o álbum tava trazendo, sabe? Diferente no sentido de, tipo, é uma coisa que você sabe que é eletrônico, mas parece uma bateria. Uma batida de bateria mais eletrônica, como se fosse uma guitarra eletrônica, mas não, é uma bateria eletrônica, sabe?
Eu gosto muito da batida, porque é uma batida muito bagunçada. Só que ela combina muito com o jeito que ele canta, sabe? Eu gosto muito da. Eu gosto muito, né? Eu gosto da parte que ele fala que ele terminou com a garota que ele amava na discoteca e ele quase morreu ali no meio, sabe? É muito gostoso quando ele
Sim.
canta essa parte, o jeito que ele entona a voz dele nessas partes, assim. Eu achei essa música bem genial, na verdade.
Sendo bem sincero, eu gosto mais do pós-refrão, do que vem depois do que ele canta no refrão, sabe? Assim, o
Então.
ápice da música, porque ela foi uma música que não me pegou muito
Ah, eu
depois do
adoro
começo,
essa,
sabe?
adoro. Eu acho a segunda parte da ponte muito sexy, muito estranha. Tipo, eu concordo que o refrão não é a melhor coisa nessa música, mas não sei, justamente não é para ser a melhor coisa dessa música, porque tem tantas outras coisas escondidas ali na ponte, sabe? Eu gostei muito dessas partes, assim.
Sim, eu gostei muito daquele final que fica uma voz grossa, sabe? Falando, cantando ali.
Mas essa
Ai,
música foi,
acorda
é uma das
cedo.
minhas favoritas, na realidade, sabia? Don't go breaking
Sério? Olha só.
my heart. Don't go breaking my heart.
Don't break my. Eu acho que o refrão, ele dá uma quebrada no ritmo da música, sabe? Acho que por isso que eu não gosto tanto. Ele não é algo ruim, só não é algo que, sabe, poderia ter combinado mais, eu acho. Essa parte em específico.
Mano, tá escrito aqui, ó, junto com o Lil Wayne, eles expressam seus sentimentos de estar envolvido com uma mulher que já está grávida.
Meu Deus,
Tá.
casada e prestes a
Gata.
ter um filho.
14ª música, I Heard You Married, de 4 minutos e 24 segundos. Essa música é uma parceria com o Lil Wayne e eles expressam ali os sentimentos que eles têm com uma mulher que está casada. E essa é a segunda colaboração entre os dois desde I'm Good, lançada em 2013. O The Weeknd aqui apresenta uma batida produzida por ele mesmo ao lado do Calvin Harris para sua segunda colaboração após a faixa de 2020, Over Now. E aí?
E aí, que música gostosa, música de comer casadas. É isso, entendeu? Nossa, essa música é muito boa. O começo dela é muito bom, sabe? Com aquelas gemidinhas que o The Weeknd vai dando.
Não, eu gosto dessa música porque mais pela parte lírica dela, porque ele tá cantando sobre uma relação que nem existe, entendeu? Tipo,
Sim,
não existe
sim.
nada, só que ele tá lá, ele tá apaixonado por essa pessoa e ele não tem controle sobre essa situação, apenas aconteceu, entendeu? E ele fala, ai, dói dividir você, sendo que o casado com
Ele nem
você.
tem ela, sabe?
É,
É, tipo,
exato.
eu amo o refrão. É uma coisa meio assim, ah, eu ouvi que você é casada. Posso? Quer? E eu tenho um feeling com essa música que, para mim, ela é uma coisa mais fim de balada, sabe? Só que isso não é algo ruim, é aquele fim de balada gostosinho, sabe? Aquela música ali que você já tá, tipo, bêbado e se iludindo, cantando sobre uma pessoa que você nem tem, nem pode ficar, entende?
Eu gosto da letra do Lil Wayne. A parte dele eu não sei se eu gosto muito, assim.
Nossa, eu achei um rap muito bom, muito, muito
Sério, eu acho
bom.
que eu vou ter que escutar
Sério, eu achei, tipo,
mais.
pra mim olha, até me desculpe pelo que eu vou dizer, mas pra mim é o ponto alto, assim, da música, sabe? Eu gostei bastante mesmo do rap. Eu
É porque eu tô vendo que
até
você
fiquei
ficou
meio.
muito fã dessa música. Tipo, ela não é uma das minhas favoritas, sendo bem sincera.
Poxa, não fala isso. Não, mas é porque ela é boa, ela é gostosa,
Não, eu
ela tem
gosto
essa
dessa
vibezinha,
música, mas,
entendeu?
tipo, é uma das últimas que eu lembro do álbum, assim.
Ah, que pena. Eu realmente gostei. Tanto que eu gostei bastante do rap que tem nessa música. Eu amei o final que, sabe, adoro finais que o som vai diminuindo aos pouquinhos, assim, tipo.
Eu vi na minha tele uma fofoca, que eu sei que é fofoca, e tudo bem que é fofoca, mas eu achei tão engraçado que falaram que essa música era pra Ariana.
Mariana, sim.
Ué, porque ele descreve ali de uma situação que ele não tem controle, que eles são muito amigos e, tipo, e eles sempre estão fazendo feat junto. Eu vi muita gente comentando isso. Eu achei, tipo,
Meu
e agora ela tá
Deus!
casada, entendeu?
Ah! Nossa, pode muito ser isso mesmo.
Assim, eu adoro trazer as intrigas para esse programa, porque nenhuma delas são baseadas em nenhum fato, entendeu? Então não leve isso
Sim.
a sério. Se for assim, dessa visão, eu achei muito
É
engraçado.
tipo o Seu Jorge, entendeu? Ele é o Seu Jorge do Brasil.
Exato. Exato.
Ele é o Seu Jorge deles. 15ª faixa do álbum, Less Than Zero, de 3 minutos e 32. E nessa faixa, a Bel canta sobre a forma como uma grande garota com quem ele costumava se envolver romanticamente o vê agora, com menos de zero. E assim, como última música de fato do álbum, que música incrível, que música
Incrível, né?
perfeita. Essa
Ela é
música, ela
muito
é.
anos 80, assim como o resto do álbum, só que aqui é um anos 80 muito clichê clássico.
E é um anos 80, assim, ao mesmo tempo uma coisa meio nova, não nova, mas atual, sabe? Porque
Isso.
ela, aquele comecinho de violão que essa música tem é
Sim.
genial, ela me deu uma nostalgia muito grande.
É um refrão muito imersivo, né? Tipo, ele te traz para dentro da
Nossa,
batida
demais,
e
demais, é um refrão,
você
muito.
sente
Nossa,
muito da dor.
eu fico arrepiado ouvindo essa música de verdade, porque eu achei ela linda. Ela é mais leve que o restante do álbum. Te dá esse alívio, já que a gente tá chegando no final do
Ai,
álbum,
mas
e
a
eu gosto
letra é
muito do.
pesadíssima, não é um.
Não, sim, não, tudo bem, mas eu tô falando em questão, assim, sonoramente, da batida que essa
Sim,
música traz,
sim.
porque ela
É
tem,
mais
você vê que ela tem
colorida, né?
muitos. Ela é mais colorida, tipo, ele canta ela. Tudo bem que ele tá sofrendo, mas ele canta de uma forma bonita e os sons eletrônicos que dá para perceber que tem nessa música, mas é tudo ali envolto de algo mais leve, sabe? De algo não tão sombrio quanto estava sendo.
E a letra é tipo assim, ele ama essa pessoa, só que ficar longe dela é mais fácil, porque assim ele não precisa lidar com o fato que ele tem que proteger ela das verdades obscuras que ele tem. É muito profundo, sabe? No final do álbum,
Sim.
sabe? Por quê? Por que no final do álbum essa mensagem? Pelo amor de Deus, Abel.
Porque ele tá dizendo que, tipo, é isso, entendeu? Não vou, não vou. Simplesmente não vou, não vai nada, não dá pra fazer nada, gente. Ó, essa é uma situação que estou apresentando para vocês, mas eu não vou fazer nada. Estou sofrendo. Apenas.
Então, assim, o dom veio, mas mais ou menos, entendeu?
É.
Vamos para a última faixa?
Mas
Ah.
vamos, mas assim, essa é uma das minhas preferidas, de
É.
longe. Eu gostei muito.
Eu gosto também. 16ª faixa, Phantom Regret by Jim, de 3 minutos. Phantom Regret é um poema falado de Jim Carrey com vocais no fundo do The Weeknd. Nossa,
Sim.
aqui eles falam coisa pesada, hein? Eu achei.
Nossa, demais, demais. Você acha que vai terminar o álbum de uma forma tranquilinha? Não. Vem mais um monte de murro na sua cara, sabe?
Mais papo niilista ali.
Mais papo niilista, eu amo.
Ele fala ali, né? Se você chegar no final da sua vida e olhar para essas coisas que você tem, você vai se arrepender de ter só elas? Você vai estar feliz com elas?
Sim, é tipo, o que você quer pra sua vida,
É, o seu
sabe?
fantasma vai ser assombrado pelas coisas que você deixou e fez aqui? Não sei. É, ele também faz referência a Purple Rain do Prince.
Sim, ele realmente fala. Eu gosto muito do fim, sabe? Do
Do
fim
fim.
de tudo isso. Depois que ele fala tudo que tem para falar aqui, fica aquele clima pesado, vem uma coisa que ele trouxe lá no começo do álbum, que são os passarinhos, sabe? Tipo, que a paz esteja com você e os passarinhos cantando.
É, e para você ter acesso ao paraíso, você tem que ser o paraíso. Cara, que mensagem, meu Deus.
Sim. Daí você fica pensando, meu, e agora? Para onde que o The Weeknd foi, sabe? Onde é que ele
É,
tá?
exato. Mas antes dessa parte ainda, ele fala uma coisa assim, o Jim Carrey, que eu achei muito bonito, assim. Considere as flores. Elas não tentam parecer certas. Elas simplesmente abrem as pétalas delas para onde a luz está indo. Cara, é
Sim, tipo,
isso, né?
siga a luz, entendeu? Siga a
Exato.
luz, exato. Eu achei um fechamento de álbum diferente, confesso. Não sei
Mas
o que sentir totalmente sobre isso.
mesmo 10 dias depois escutando esse álbum.
Mesmo 10 dias depois escutando esse álbum para mim, ele é uma coisa muito. Ele é uma. Assim, ele me intriga, entendeu?
Ele me
É
intriga
isso.
também. Podemos ir para as conclusões, fechar
É, eu
aqui
acho
o
que
álbum.
podemos. Eu acho que podemos.
Fechamos a segunda parte do podcast. Agora a gente vai para as conclusões, para o momento que a gente vai dar uma nota e falar mais sobre o que a gente achou do álbum.
E
Assim,
aí, Eduarda?
é uma coisa que a gente não comentou, que eu acabei de lembrar, a gente não comentou a capa. O que, que você achou dessa capa?
Eu não gostei. Tipo, eu não entendi o conceito dele estar velho. Tipo, eu entendo com a história que ele conta no álbum e nos clipes também, que ele traz, de ser um, tipo, fim da vida, sabe? Porque...
É, isso faz
tem toda essa...
referência a essa parte do álbum, né?
Não, tudo bem. Se for só por isso, ok. Mas eu não gostei muito, não sei. É que eu também não sei muito o que esperar. As capas dele são sempre ele, né? Então...
A primeira vez que eu vi, eu não gostei, mas eu defendi. Porque eu vi um monte de gente, tipo... ah, poderia ser essa a capa. Aí ia ver a fanmade. Era, tipo, sabe? Mais uma capa no meio de todas. E eu acho que essa capa, apesar de ela não ser a mais bonita, eu acho que ela impactou muito, assim, sabe?
Não, demais. Ela é uma capa bem marcante.
Então, eu acho que... Eu gostei dela por conta disso, entendeu? Porque ela faz o statement dela, entendeu? Ela faz
justo.
O statement
uhum.
dela. É, tipo, esse é o Abel. Era isso que eu mais ou menos estava esperando. Então, no final, eu gostei bastante da capa. Não achei ela linda, mas eu gostei dela.
Uhum. É, eu entendi o conceito. Assim como eu entendi o conceito do álbum inteiro em si, sabe? Tanto que eu fui assistir aquele Amazon Music Present que ele fez, sabe? Do Down FM.
Não
sei
não
se
assisti.
Você chegou a ver. Então, eu tava assistindo e eu entendi muitas coisas que, pra mim, por exemplo, esse álbum eu não consigo ouvir ele inteiro do começo ao fim, sabe? Sem, tipo, dar uma pausa ou escutar alguma outra coisa e depois voltar pra ele, porque ele é um álbum muito carregado de... nas batidas mesmo,
sim.
Entende? Então, quando eu assisti essa apresentação que ele fez, eu percebi que esse é um álbum que ele não é necessariamente pra ser ouvido da forma convencional, entre aspas. Tanto que nessa apresentação ele não tá cantando em momento algum, ele canta, ele só toca as músicas dele, sabe?
Uhum.
Na mesa de... eu não sei como é que fala. Mesa de DJ, sabe? Como é que é o nome disso? Mas enfim, ele tá, tipo, trabalhando ali, tocando a música dele, colocando os efeitos, sabe? Não tá cantando. Então eu percebi que esse álbum, ele é pra ser de outra maneira.
Então, eu entendi o que você disse, mas eu escrevi uma coisa meio oposta ao que você falou. Porque eu coloquei aqui que ele foi um álbum pra ser escutado ao todo, assim. Justamente porque ele tem essa continuidade na batida, entendeu? É, assim,
sim,
não é
sim.
Sempre que você vai escutar esse álbum inteiro. Porque eu não escuto ele sempre inteiro, eu acho ele meio cansativo. Uhum. Tenho que estar no humor pra escutar aquele álbum. Porque querendo ou não, esse álbum é muito genial pra mim, sabe? Você não precisa escutar ele várias vezes pra perceber que ele é diferenciado, sabe? Que não,
uhum.
não é todo mundo que faz um álbum desse jeito. Quase ninguém faz.
Exato.
Só que é uma coisa, tipo, que eu achei meio que Adele, assim, sabe? A preocupação com a linearidade do álbum, sabe? Ou pela...
Uhum.
questão da narrativa, ou pela própria sonoridade, que aqui é o que ele faz nesse caso. Então,
sim.
Tipo, eu concordo com você, mas eu vejo muito essa obra redondinha, sabe?
Aham, eu concordo muito, tipo, 100% que é um álbum pra ser, que ele tem uma continuidade do começo ao fim, entendeu? Só que eu acho que, em certos momentos, ele pesa.
Nossa,
entende?
Ele pesa muito.
Então, tipo, então, eu acho que fazer uma divisão do álbum, talvez seja algo legal ou não tão legal assim, porque ele foi feito pra ser ouvido de uma vez só e ao todo. Mas é isso, sabe? Eu gostei, achei diferenciado, é muito diferente de tudo que eu tô acostumado de ouvir, porque eu acho que é uma coisa que eu ainda tô me acostumando, eu tô aprendendo a ouvir certas coisas diferentes, sabe?
E aí, quando o pessoal soube que ia ser baseado de novo em uma estética que traz de novo os anos 80, porque querendo ou não, o After Hours é baseado também na década de 80.
Sim,
só que aí eles ficaram tipo, ai, de novo The Weeknd fazendo as mesmas músicas, sendo que nenhum álbum do The Weeknd é parecido entre si. E só porque eles são baseados na mesma década, não significa que eles são iguais, gente. São 10 anos com vários
não, são totalmente
ritmos musicais, entendeu? Ele pode fazer alusão a duas, a mesma década e ser coisas totalmente diferentes.
Ele se baseou na mesma coisa, mas para um resultado totalmente diferente, entendeu? Eu vejo muita diferença entre o Down e o After Hours.
Nossa,
muita
demais,
diferença.
Demais. Eles se conversam bem, porque tem todo esse troço dos anos 80 e tudo mais, mas eles não têm nada a ver. Acho que a coisa que mais se parece é tipo, porque, sei lá, Blinding Lights com Take My Breath, que são, tipo, mais comerciais, mas é só nisso.
Mas
mesmo,
assim,
também.
Ainda é pouco, entendeu? Se
é
parecem
pouco.
Pouco, então não dá. Não dá pra você falar que são iguais. Mania que as pessoas têm de não analisar as coisas no contexto todo, sabe? Mas é isso, eu tô aprendendo, estou me abrindo mais a ouvir coisas coisas diferentes e fora do que eu tô acostumado. Não só por conta do podcast, mas também é bom aprender e aprender a gostar de coisas novas.
É, então. Esse álbum a gente pode se resumir em uma mistura de Daft Punk com Michael Jackson. Eles tiveram esse filho The Weeknd.
Sim.
É genial. Alguém grande nesse nível tava precisando lançar uma obra, assim.
Sim, algo meio fora do comum que ele fazia, né?
Sim.
Ou de que qualquer pessoa estivesse fazendo, no caso.
Qual a nota você deu?
Então, eu acho que assim, pra mim esse álbum, ele é um 8,5.
Eu dei 8,5 também, meu Deus!
Meu Deus!
Meu Deus,
toda vez é isso, toda vez é isso, eu não aguento mais, Eduarda, toda
vez. As pessoas
vez
devem achar que a gente combina, né?
Sim, porque a gente sempre dá as mesmas notas e escolhe as mesmas músicas, que saco.
Mas enfim, é 8,5. Esses dias eu disse que eu preferia o After Hours, mas hoje em dia eu já não sei mais.
Ah, eu tenho um favorito.
Qual?
After Hours, é, com certeza. É, tipo, foi ali que eu me descobri com o The Weeknd, sabe?
Uhum.
E eu não acho que tenha uma música ruim naquele álbum.
Nossa, não tem. Se você pudesse tirar uma música desse álbum, qual seria?
Do Down? Tá, deixa eu pensar, deixa eu abrir aqui. Preciso. Eu acho que seria How Do I Make You Love Me?
Sério? Nossa,
sério?
Polêmico. Eu acho que eu tiraria I Heard You Married.
Não!
É a que eu menos lembro do álbum, mas eu não acho ela ruim.
Poxa, ela é tão boa.
Qual é a sua favorita?
A minha favorita, assim, tipo...
É, pá, é a primeira.
Difícil, poxa, Eduardo, é difícil.
Eu acho que no momento a minha é Gasoline.
É, então, eu também acho que seja a minha, porém...
Vai mudar, talvez mude.
É Less Than Zero. Eu, assim, eu tive muito um feeling com essa, entendeu?
Entendi. Porque a última coisa que eu queria falar é que eu não sei qual música é pra Angelina, qual música é pra Bella Hadid e qual é pra Ariana.
A gente acha que sabe, a gente finge.
É, a gente finge. Ou seja, isso quer dizer que o quê? O The Weeknd tem um coração muito grande, né? Então, cabe todo mundo aí.
Ama todas. O homem come todas, entendeu? Ele come todas. Que horror, mas é verdade.
Agora a gente vai para a última parte do episódio, que a gente aqui dá uma indicação só para não sair com a mão abanando, sabe? Um beijinho de despedida.
Bom, minha indicação é uma coisa bem rápida. No clipe de Sacrifice, o segundo clipe que o The Weeknd lançou, o elenco de Legendary tá dançando no clipe. Eles estão fazendo voguing e tudo mais, e tá incrível. Eu achei que eles fizeram, sabe, deu um super match, o pessoal que participa do Legendary dançando uma música do The Weeknd. Então, a minha indicação
que
é Legendary é um... Então, eu estava chegando lá.
Ah,
a minha indicação
tá.
É Legendary, que é um reality show de dança, de grupos de dança, só que mais especificamente de vogue. E é isso. É incrível, é tudo. Tem a Megan Thee Stallion como jurada também, então é muito legal.
A minha indicação, eu esqueci, então eu vou pegar outra coisa aqui.
Ai.
Eu juro que era tipo a indicação perfeita, era alguma coisa dos anos 80, que ia super casar, mas eu esqueci. Então eu vou dar a minha outra indicação, que é assistir Entre Tapas e Beijos, série que
eu
Eu
amo!
Eu estou assistindo no momento, entendeu? Eu já
Perfeito.
Eu gostava na época que passava, em 2011, já era fãzinha, mas agora eu tô assistindo assim, igual louca. É muito engraçado. Quando
Fátima e Saeli.
Fátima e Saeli. Tem a Andrea Beltrão, tem a Fernanda Torres. E é, tipo, incrível.
Apenas as maiores.
Eu me cago de rir com essa série. Todo episódio eu estou rindo muito, entendeu?
Ah, eu vou assistir hoje, depois de terminar
e,
de
tipo
gravar.
Assim, são muitos episódios, mas eu tô lá e eu vou assistir todos.
Justo.
Então é isso?
É isso. Um beijo e até o próximo episódio, que vem logo, logo.
Beijo, tchau.